ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília. Está começando no Mundo da Bola para todo o país pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Jorge Brum e a produção executiva do Luiz Ferreira. E não tem como começar o programa de outra forma. Afinal de contas, o Vasco está muito perto de anunciar a contratação do cracaço Felipe Coutinho. O jogador chegou hoje no Aeroporto Internacional do Galeão, foi recepcionado por alguns torcedores, alguns membros da imprensa também estiveram por lá e conversaram com ele. Vamos ouvir o que o Coutinho revelou sobre essa possível volta ao Vasco.
Eu vou ser breve aqui com vocês, porque estou viajando tem mais de 17 horas, meus filhos estão cansados, a gente quer ir para casa descansar. Eu não tenho muito o que falar sobre esse assunto ainda, nesse momento eu não posso falar nada. A única coisa que eu consigo falar para vocês é que existem conversas, é verdade. E como eu falei lá em São Paulo, sobre a minha vontade, que todo mundo já sabe. Então essa é a única coisa que eu consigo falar com vocês agora nesse momento. Valeu?
É, o que todo mundo já sabe é que ele quer voltar ao Vasco, o Vasco quer a contratação do Coutinho. Nesse momento fica a dúvida se ele viria em definitivo, se haveria uma conversa com Aston Villa para rescisão contratual, ou se ele viria por empréstimo, com o Vasco tendo obrigação de compra no final desse ano. Estou com o Rodrigo Campos, com a Brenda Balbi para o Ímpar. Brenda ganhou. Brenda, e aí? Felipe Coutinho no Vasco. E a expectativa, Brenda? Boa noite.
Boa noite, André. Boa noite para todo mundo que acompanha a gente aqui na Rádio Nacional. Cara, a expectativa é a melhor possível, porque o Coutinho realmente vindo, nós teríamos 2 camisas 10 no time, né? Coisa que não acontece há muito tempo. A gente pode colocar aí que o Vasco não tem um camisa 10 clássico há muitíssimo tempo, imagina 2, né? Então, realmente, será uma contratação de um peso extraordinário que fará muito bem para a equipe do Vasco.
Com certeza. Rodrigo Campos, Felipe Coutinho deixou o Vasco muito jovem, né? Assim que completou 18 anos, rumo à Internacional de Milão. Teve uma carreira vitoriosa, mas a gente tem que aqui falar a realidade. Nos últimos anos, sei lá, nos últimos 3 anos, talvez, ele não tenha conseguido render em alto nível, tanto que foi jogar no mundo árabe lá no Catar, na equipe do Al-Duail. Ô, Rodrigo, o que você imagina dessa volta do Coutinho? Normalmente a gente brinca, né? Jogador que tem a qualidade que ele tem, chega no futebol brasileiro, deita e rola. É essa a realidade, ô Rodrigo? Boa noite, amigo.
Um forte abraço, muito boa noite, André, Brenda, aos amigos ligados em No Mundo da Bola. Olha, a minha expectativa é bem positiva, mas pé no chão. Você foi muito feliz quando disse desse período que ele está sem o brilhantismo que sempre teve. É um baita jogador, tenho a alegria de dizer que eu conheço o Felipe Coutinho, acho que ele tinha 12 anos.
É mesmo?
Eu fazia cobertura do Vasco e contato com os familiares dele, com ele, depois ele no profissional.
Ele estudou lá na escola do Vasco,
na escola, mas sempre foi um garoto muito dedicado, muito humilde, muito atencioso. Hoje a gente já viu várias cenas, ele parando. Pô,
sensacional. A van, tava com a família.
O cara veio com a moto, para van, ele para.
Saiu, tirou foto.
É um cara absurdamente gente boa, torço muito por ele, independentemente da sua escolha. Agora, mesmo nesse hiato de tempo que ele está sem render aquilo que ele pode, é diferente.
Muito.
Ele vai jogar no futebol brasileiro depois de ter passado muito tempo na Europa. Então você imaginar o meio-campo com Payet e Felipe Coutinho...
Isso que eu ia te perguntar, dá para alinhar ali?
André...
Não dá para alinhar, jogador ruim, né?
Se dá para, com todo respeito, com o Cocão, com não sei quem, com o Galdames, com... Tem que dar. Não tem como não dar. Agora, também não dá pro Léo achar que vai fazer um passe pro Felipe Coutinho e o Vasco vai sair com qualidade. O Maicon, deixa comigo, Coutinho, eu vou te lançar. Não vai dar certo. Agora, o Vasco tem que melhorar de uma forma geral. Agora, que é uma excelente contratação, não tenho a menor dúvida.
E não tem aquela história, né, Brenda, da gente colocar um de um lado, porque muitas vezes colocam o Payet posicionado lá do lado esquerdo do campo para jogar com o Piton. Tendo o Coutinho, seria interessante que eles jogassem próximos, né? Os craques têm que se procurar no campo.
E eu acho que assim, os dois jogando ali, É porque dá pra pensar em várias formações, né? Pra que eles se encontrem dentro de campo. O Payet, às vezes, ele cai um pouquinho mais pelos lados, né? É, justamente quando... Ou quando o Piton sobe demais ou quando o Piton tá ali um pouquinho mais fechado. É, então, vai dar pra fazer essa movimentação do Coutinho e do Payet. É, ora um buscando mais o canto do campo, ora um buscando mais o jogo lá atrás, indo fazer, de repente, a entrada ali entre os zagueiros para sair construindo. Claro que fica um pouco retrancado demais, né? Eles sobem muito, voltam muito para fazer essa criação de jogo, mas também é uma possibilidade, tendo em vista que são dois jogadores que constroem muito, que acham muitos espaços dentro do campo. Então é isso. A grande questão para o treinador vai ser como escalá-los juntos, mas sem dúvida nenhuma eles têm muito potencial para atuarem dentro de campo juntos, se procurando, e tenho certeza que esse casamento aí vai ser muito interessante.
Ô Rodrigo, eu estive com o Luizinho Quintanilha, né, um dos grandes ídolos da história do Vasco, e o maior vencedor com a camisa do Vasco, o maior número de títulos, e conversando com ele, até almoçando com ele, falando, pô, Coutinho e Payet, cara, como é que vai ser? Ele na hora me falou, pô, vai ser fantástico agora, tem que ter dois cães de guarda ali, porque... Coitado do Verrete, o Verrete já volta pra marcar tendo só o Payet. Tendo Coutinho e Payet, o Verrete vai se matar no campo, precisa ter dois caras marcando ali na volância.
E dois caras de qualidade, né?
Só... E saibam sair jogando.
Exatamente. Agora, os grandes times do Vasco, tradicionalmente, tiveram jogadores com características, eu não vou comparar esses jogadores, mas e sim a estrutura. O Vasco, na década de 80, por exemplo, tinha no seu meio campo o William Bismarck. Já teve Tito e Giovani.
Sim.
Mais recentemente teve Juninho Pernambucano e Ramon.
E às vezes o Pedrinho.
O Pedrinho talvez um pouco mais à frente, mas...
Chegou a ter em alguns momentos Juninho e Felipe também.
Juninho e Felipe.
No time da Copa do Brasil, depois da Copa do Brasil.
Mas aí eu tô olhando lá para trás, quando o Vasco teve, por exemplo, o Giovani e o Tita, tinha o Dunga.
Que marcava muito.
Acaso Paulo Roberto, Donato, Fernando Mazinho, Dunga, Giovani, Tita, Mauricinho, Roberto e Romário. É um pouco diferente.
Um time bem ofensivo.
É um time bem ofensivo. Quando o Luizinho, que você teve a alegria de almoçar com essa figura maravilhosa, ele e Nasa,
sim,
protegendo ali.
Teve ele, Leandro Ávila.
Exatamente. O Nelson.
Isso.
Jogadores de qualidade. Lá atrás, o Luiz Ferreira lembra, Zé do Carmo, Boiadeiro, Tita... time de campeão de 1989. É preciso ter aquele cara pra falar, não, deixa que o piano eu carrego, você vai fazer o solo da flauta, do violão, deixa que o piano é pesado, é comigo.
Vamos aguardar.
Só complementando esse papo de Coutinho e Payet jogando juntos, eu vejo o Coutinho sendo uma figura que dá pra fazer muito mais esse retorno de marcação. Porque o Payet, quando ele volta pra marcar, ele volta marcando mais uma coisa zonal, né? Não é aquela pressão pós-perda, não é aquele embate com o jogador adversário. O Coutinho, até por ter jogado na Europa e por a gente saber que é um nível físico muito maior lá fora, acredito que ele chegue aqui mais condicionado, podendo fazer esse retorno de marcação um pouquinho mais intenso do que o Payet. Então, assim, claro que são dois jogadores que são muito ofensivos, mas eu acredito que dá pra fazer com que o Coutinho também não seja 100% só ataque.
E só pra gente fechar o assunto Felipe Coutinho, e como ele saiu tão jovem, a gente fica meio perdido na idade dele, né? Quantos anos você acha que ele tem, Rodrigo?
Felipe Coutinho deve...
Você não vale
ter...
colar.
Não... 29 pra 30.
Não. E aí, Brenda?
31.
Tem 31. Cara, é muito pouco ainda. É um jogador teoricamente jovem.
Jovem. Porque ele saiu muito,
muito novo.
É, exatamente. E é um cara que se cuida.
Isso.
Não é um cara da noite, não é um cara que falta treino.
Focado,
é um cara,
tem um todas cara as focado. Condições de arrebentar.
Boa sorte pra ele.
6:09 da noite. E o Palmeiras não teve problemas para passar de fase na Copa do Brasil. No entanto, o assunto da coletiva acabou sendo um imbróglio envolvendo Abel Ferreira e um pré-contrato com o Al Sadd do Catar. O repórter Rafael Monteiro traz todos os detalhes. Boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O Palmeiras empatou de 0-0 com o Botafogo de Ribeirão Preto, mas passou para as oitavas de final da Copa do Brasil. O empate no estádio Santa Cruz garantiu a classificação, já que no Allianz Parque o Verdão venceu por 2-1. Após o confronto sem gols, o técnico Abel Ferreira disse que não faltou criatividade.
Criatividade ela esteve lá. O que não teve lá foi a última decisão, o último passe. aqui e ali um pouquinho de egoísmo, que nós vamos corrigir, porque tem que ser assim, mas não posso dizer, hoje foi uma corrida de Fórmula 1 à chuva, uma pista perigosa, tivemos que meter os pneus slicks, os pneus de chuva. Sim, o gramado não estava bom, mas isso é algo que aqui é muito comum e nós temos que nos adaptar. Eu disse isso aos jogadores, não me venham cá com desculpas, se é ruim ou se é bom, é igual para os dois. E os meus jogadores sabem que quando é preciso ganhar com um fato de gala, quando é preciso ganhar com um terno de gala e perfume do melhor que existe, há alturas que temos que vestir o fato de macaco e pôr o perfume do suor, que foi hoje que nós ganhamos, foi com o perfume do suor.
Abel também falou sobre o processo movido pelo Al-Sadd na FIFA, alegando que o treinador assinou um pré-contrato para assumir a equipe Qatar este ano.
Eu vou fazer uma breve declaração sobre esse assunto. A minha carreira de treinador é um livro aberto, começou em 2012. É um livro que tem capítulos de glória, alguns capítulos de tristeza e de frustração, e tem seguramente duas, três páginas que eu rasgaria, mas infelizmente eu acho que um livro é genuíno quando todos os ingredientes estão lá dentro. Eu gostava de acrescentar mais ainda, porque já utilizei várias vezes, inclusive no passado, inclusive em novembro, outubro, novembro e dezembro, sempre disse isto, que sou dono da minha alma e capitão do meu destino. E quis o capitão do meu destino que eu chegasse no Palmeiras em 2020. E de 2020 até ao dia de hoje, eu quero dizer bem alto para aqueles que não ouviram, e também vos convido a ver, se vocês quiserem, as últimas conferências do ano passado, em que eu não vou alterar uma vírgula daquilo que eu já disse há 6 ou 7 meses atrás. Eu estou no Palmeiras e sou o treinador do Palmeiras.
O próximo compromisso do Palmeiras é na quinta-feira que vem, quando vai enfrentar o San Lorenzo da Argentina no Allianz Parque, pela 6ª e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Valeu, André!
Valeu sim, meu querido Rafael Monteiro. Ô Rodrigo, essa questão envolvendo Abel Ferreira é uma questão que tem que ser resolvida, não tem jeito, né?
Tem que ser resolvida. Agora, essa declaração do Abel é bonita, né? Eu sou dono do meu destino. Mas se o destino dele tá assinado com outro clube, não é tão... Ele já assinou.
Ele se arrependeu.
Mas se existe um contrato... Se existe um compromisso firmado, o destino que ele quis no momento que assinou era aquele. Ele pode até ter mudado de ideia.
Sim.
Agora, aí já é uma questão judicial, que não cabe a gente falar quem está certo, quem está errado. Tomara, para o bem dele e para o bem do Palmeiras, e para o bem do Palmeiras e para o bem do futebol brasileiro, que ele continue.
Tomara. Ô Brenda, o Abel Ferreira já marcou a época aqui no Palmeiras. Se ele resolvesse sair agora, já estava tudo bem, né? Já fez tudo que tinha que fazer, né?
É isso, ele já conquistou tudo que tinha para conquistar, já fez o papel dele muitíssimo bem, né? É um cara que já tá na história do Palmeiras, por todos os títulos que conquistou ali à frente da equipe. Eu acredito que ele realmente elevou muito o nível do Palmeiras. Essa equipe do Palmeiras até se brinca, né, que é uma equipe do pacto, porque realmente consegue fazer coisas incríveis dentro de campo, principalmente viradas incríveis dentro de campo, né? Sair perdendo jogos e todo mundo achar que ia perder, no final conseguia reverter o placar. Então é isso, ele escreveu o nome dele na história do Palmeiras como treinador, e caso ele saia, ele já cumpriu o que ele tinha para cumprir.
Sem dúvida alguma. São 6h14 no horário de Brasília. Daqui a pouquinho, a partir das 9, tem o pré-jogo, né, de América Mineiro e Santos na TV Brasil, Série B do Campeonato Brasileiro. 9h30 da noite, a bola rola no Independência, em Belo Horizonte. Vamos transmitir o jogo. Eu estarei com o JP Escofano, com o Alexandre Vasconcelos e com o Rodrigo Ricardo, que está na capital mineira para esse grande jogo. Expectativa lá no alto. Como é que está o clima por aí, Rodrigo? Boa noite, amigo.
Boa noite, André Marques. Boa noite a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional. Clima bom, uma noite agradável em Belo Horizonte, temperatura ideal para um bom jogo de futebol, e é um jogo de cachorro grande, como dizia o nosso saudoso Washington Rodrigues, o Apolinho. Temos de um lado o líder Santos, que em 6 jogos venceu 5, e do outro lado, o invicto América Mineiro, que tem 3 vitórias e 3 empates na competição. As duas equipes vêm de vitórias. O Santos goleou o Brusque por 4-0 na Vila Belmiro. Já o América Mineiro venceu de virada o Guarani lá no Brinco de Ouro por 2-1. Expectativa lá em cima, a gente já está aqui na beira do gramado. Na beira não, nós estamos literalmente no gramado, né? Da Arena Independência, um estádio muito bonito, um estádio moderno, com capacidade para 20 mil pessoas. Os refletores já foram ligados, os ingressos são baratos. O ingresso mais caro para o jogo de hoje é R$30 e o mais barato é 10. Expectativa de um bom público, porque é um bom jogo, é um jogo de time grande pela 7ª rodada da Série B, e as duas equipes devem repetir as formações de seus últimos jogos. O técnico do Santos, o Fábio Carille, só tem uma modificação: o João Schmidt sofreu uma entorse, então ele deve colocar o veterano Tony Rincón, um venezuelano já de 36 anos, o Santos que tem alguns veteranos, tem o William Bigode também, de 37 anos, que está ganhando vaga de titular na equipe, mais uma vez vai ser o titular no Peixe. Já o América Mineiro repete também a formação que venceu o Guarani por 2-1 em Campinas, novamente com destaque para o Adson, um jovem jogador de 18 anos, da base do Coelho, um jogador do Ceará, mas está no América Mineiro nas bases desde os 14 anos. Então, o Cauã de Almeida aposta muito nesse jovem, além do Moisés, em todo o seu elenco, André.
É verdade, Rodrigo Ricardo. Um abraço para você, boa transmissão, logo mais estaremos juntos. Ô, Brenda, América Mineiro e Santos, talvez, tecnicamente falando, seja o grande jogo da Série B.
Sim, com certeza. São duas equipes que realmente, pelo lado ali do América, eu destaco novamente a qualidade ali do meio campo do América, né? Tem jogadores que já passaram pela Série A do Campeonato Brasileiro, que se destacaram, né? Eu esqueci agora o nome daquele que passou pelo Vasco, gente.
Do América Mineiro?
Do América Mineiro. Benítez. Benítez, que joga muita bola. Assim, é contestável porque ele joga o primeiro tempo inteiro bem e geralmente é substituído, né? Não aguenta os 90 minutos do jogo. Mas é um cara que tem muita qualidade, né? É um cara ali, o camisa 10 da equipe, de fato, que consegue achar espaços e criar jogadas. E pelo lado do Santos, a gente sabe da força que tem o Santos, né? Então, realmente, é um jogo que será... Assim, a expectativa é de que seja realmente o jogo com o maior nível técnico, né, da Série B. São duas equipes que dariam tranquilamente para disputar com outros times que estão até na Série A do Campeonato Brasileiro. Então aí a expectativa é muito alta para esse confronto de hoje, porque as duas equipes têm peças ótimas dos dois lados.
Duas equipes, Rodrigo, que já estão no G4, né? O Santos lidera com 15 pontos e o América Mineiro é o quarto com 12. É um confronto direto.
Jogo sensacional, a expectativa está lá no alto, até porque a Série B desse ano está muito interessante, sempre bons jogos. Já tive a oportunidade de fazer jogos das duas equipes, né, tanto do Santos como do América. São duas equipes interessantes que buscam o gol o tempo inteiro. O Santos faz 1-0 e não se recua, o América faz 1-0 e não se recua. Pode até ser que não dê certo. Pode até ser que faça 1-0, vá para dentro, tome um gol. Mas são equipes com características ofensivas. E você foi feliz quando falou. Tecnicamente, para mim, o melhor jogo da Série B.
São 6:19.
Momento estádio.
Wagner Moura. A seleção brasileira masculina de vôlei jogou melhor e venceu a Argentina por 3-2. As parciais foram de 25-13, 20-25, 19-25 e 25-23, terminando o tie-break em 15-11. A equipe ainda apresenta altos e baixos. O técnico Bernardinho parece estar tentando achar a melhor formação para a equipe. O Brasil retorna à quadra nesta sexta-feira, às 21h, para enfrentar a Sérvia, que vem de derrota para o Japão por 3-0. Na classificação geral, a Sérvia está em 9º lugar e o Brasil em 10º. A halterofilista Beatriz Camille conquistou a 2ª posição no arremesso na categoria até 49 quilos, no Campeonato Mundial Juvenil de Levantamento de Peso, na cidade de Lima, no Peru. No total, Beatriz ficou na 4ª colocação, com 162 quilos levantados, 1 quilo a menos do que a francesa Margot Kochova, que levou 2 medalhas de bronze no arranco e no total. A nossa dica de hoje é sobre o aquecimento articular. Você está na dúvida do que vai fazer? Faz o seguinte, mexe com todas as suas articulações. Pescoço, ombro, cotovelo, punho, quadril, joelho, tornozelo. Faça a rotação para um lado, para o outro lado, para frente, para trás, flexão, extensão, enfim. Você mexendo com todas as suas articulações, você pelo menos vai estar com elas lubrificadas e protegidas para a sua atividade. Então, segue essa dica aí que vale a pena.
E o Brasil teve 100% de aproveitamento nas partidas do qualifying de Roland Garros. Depois de Gustavo Eide furar o quali ontem, mais três tenistas repetiram o feito hoje. Thiago Monteiro, Felipe Meligeni e Laura Pigossi também venceram e avançaram para a disputa do Grand Slam. Como Thiago Wild e Beatriz Haddad Maia já estavam garantidos, o Brasil terá seis representantes nas chaves principais de simples do Saibro de Paris. E as brasileiras Ana Marcela Cunha e Viviane Jungblut conquistaram um resultado histórico na segunda etapa da Copa do Mundo de Águas Abertas, no Golfo Arancy. As nadadoras fizeram uma dobradinha inédita na competição e mostraram força no último evento antes dos Jogos Olímpicos de Paris. Entre os homens, o jovem Matheus Melec ficou na 22ª colocação geral. Está na hora de falar de futebol feminino.
Copa delas.
E o assunto de hoje é a escolha do Brasil como sede da Copa do Mundo Feminina de 2027 e os preparativos para a competição. Em entrevista à edição da manhã do Repórter Nacional, a executiva de operações e infraestrutura da candidatura brasileira, Valesca Araújo, deu detalhes sobre os bastidores de todo o trabalho feito para que o país sediasse a Copa do Mundo.
A gente trouxe aí mais um grande evento, né, para o Brasil, uma Copa do Mundo Feminina, primeira da América do Sul, um privilégio e uma responsabilidade gigantesca. Mas a nossa equipe, a gente foi formado por três mulheres que fizeram toda essa parte operacional. O processo de candidatura, ele é bem complexo, né, ele durou 12 meses de ações, foi todo liderado por mulheres e para trazer um evento feminino. Então, lá em abril do ano passado, a CBF assinou uma carta de intenção com a FIFA, né, uma carta de interesse, e a partir disso fui eu e a Jaqueline Barros e a Manuela Bis convidadas para tocar, né, esse projeto, que culminou aí na nossa vitória na semana passada. E também vale lembrar que quem iniciou esse processo lá atrás também foi a ex-ministra Ana Moser, foi uma ação e um interesse dela, né, para começar a mexer com isso, trazer o interesse para a Copa Feminina ser no Brasil, e a gente só foi colocando tijolinhos aí que culminou com essa vitória incrível na semana passada.
Valesca Araújo também falou sobre o impacto que a realização da Copa do Mundo Feminina terá no esporte brasileiro.
Primeiro de tudo, a visibilidade, né? Então, uma vez que você tem um processo aí de 3 anos para preparar uma Copa do Mundo, vai se falar muito de futebol feminino. A gente vai trabalhar muito em questões estruturais, né? A gente já tem os estádios prontos, a gente já tem uma gama de centros de treinamento. Uma melhoria ou outra, ela vai ser necessária, né? E a gente vai entrar nessas esferas todas com o futebol feminino, centros de treinamento, adaptação de estádios. O futebol é o mesmo, mas a operação de um torneio feminino ali difere um pouco. E o que é muito interessante falar é que foram 10 anos da Copa Masculina, né? Então, hoje o jogo é diferente, independente se é masculino ou feminino. Hoje a organização de um evento mudou muito nesses 10 anos, né? Evoluiu demais. Então, tudo isso vai trazer o futebol feminino para todas as conversas, né? Vai estar ali na superfície, né? Não vai mais ser aquela coisa lá do fundo, precisa ter. Não, pelo menos vai estar nas rodas de discussão aí durante os próximos 3 anos e fechando com a Copa do Mundo, que também vai trazer uma visibilidade absurda.
Fantástico realmente a Copa do Mundo de 2027, Brenda. E o mais importante é isso. Não teremos novos gastos, já temos os estádios prontos, né?
Com certeza, eu acho que esse foi uma das questões ali que pesaram bastante para essa escolha do Brasil. E eu fico muito feliz, porque realmente a gente terá um palco muito maior, né, de valorização e de até de visibilidade no quesito transmissões, gente acompanhando, competições acontecendo. A gente pode até pontuar também as próprias transmissões da TV Brasil, né, que comprou ali o direito de transmissão dos jogos do futebol feminino, Campeonato Brasileiro da Série A1. Então, é muito importante esse movimento, porque joga, né, a modalidade para um holofote que já estava pedindo passagem, né? A gente viu ali a última Copa do Mundo, o crescimento que teve, né? Quantas pessoas acompanharam, quantas marcas investiram, e a tendência é que isso cresça ainda mais. E a gente tendo esse movimento de Copa do Mundo aqui no Brasil, a tendência é que internamente as nossas estruturas também avancem bastante.
Falando de futebol masculino, em São Paulo, o Grêmio se prepara para a retomada do calendário em meio à tragédia causada pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A equipe volta a jogar após quase um mês na próxima quarta, como mandante em Curitiba. Bastante emocionado, Renato Gaúcho falou sobre o lado psicológico dos seus jogadores e a preparação para os jogos da equipe.
Está sendo muito difícil nessa parte psicológica. Eles são profissionais, eles têm treinado. Hoje mesmo no café eu estava falando com o presidente. Estão com a cabeça aqui. Tem treinado, mas sempre na preocupação com o nosso povo, com a família deles. A maioria tirou a família de lá, os filhos. Então a saudade deles com a família também é imensa. E ontem também a gente pôde ver algumas imagens que a chuva voltou. Quer dizer, o cenário nessa parte é muito ruim, muito ruim. Então eu tenho visto algumas pessoas, inclusive, falar que na minha última entrevista, que eu estou tentando desviar o foco. Desviar o foco do quê? Eu não sei onde que essas pessoas têm essa mente. Desviar o foco do quê? Nosso povo está sofrendo. Nosso povo tá em todos os sentidos, digamos assim, uma catástrofe. Agradeço também o Brasil todo, mais uma vez, pelo que eles estão fazendo pelo Rio Grande do Sul. É difícil. Aí as pessoas acham que, na minha entrevista, estou desviando o foco. É só se colocar no lugar de um dos gaúchos.
Renato Gaúcho também garantiu que o Grêmio e as demais equipes gaúchas estão atrás dos outros clubes que disputam o Campeonato Brasileiro.
O Grêmio tá e vai ser prejudicado muito. Todos os clubes. Os clubes não têm culpa. Os clubes estão jogando, tanto na parte física como na parte técnica. Eles estão muito bem e o Grêmio praticamente está um mês sem jogar. Então a desigualdade, ela é muito grande. Muito grande nesse sentido aí. Não é por isso que eu tenho conversado com o presidente, mas aí é o presidente com a CBF para ver o que eles vão resolver. Mas a cabeça dos jogadores nesse sentido tá muito ruim. Muito ruim, porque é o que eu falo para vocês. Somente quem está morando lá, quem está vendo a coisa de perto, que sabe o sofrimento que o povo tem passado.
Tá aí o bastante emocionado Renato Gaúcho, a gente sempre se solidariza com o povo gaúcho. O Rodrigo, e realmente tem uma discrepância nisso aí, porque o Grêmio não vai poder jogar em casa. Tá um mês sem jogar, o Inter da mesma forma. Juventude um pouquinho menos prejudicado, mas também muito prejudicado. É uma situação que tem que ser pensada.
E quando a gente fala em igualdade, eu acho que o mínimo que deveria ser feito agora era não ter rebaixamento esse ano.
Eu
sobem
também.
Quatro equipes, aperta o calendário 2025, mas é uma desvantagem muito grande de Grêmio, Inter e Juventude.
Valeu, Rodrigo, um abraço.
Um abraço, André.
Brenda Balbi, um abraço, até a próxima.
Até a próxima, André e Rodrigo.
Valeu, gente, fechando no Mundo da Bola. Segunda-feira tem mais às 6 da noite. Valeu, galera, um abraço. Tchau.